A pessoa está perguntando como se produz o processo intuitivo da criação de mantras. Bem, as pessoas que captam os mantras, elas sabem que eles descem prontinhos. Eles descem para a mente. A gente só tem que escrevê-los. Por isso é que não é todo mundo que faz mantras, porque mantras não é uma invenção nossa. Mantras não é uma criação nossa. Então o mantra desce e você rapidamente o escreve. Agora, entre aquilo que desceu e aquilo que você se pôs a escrever, ali pode haver algum descompasso, alguma diferença. Então, muitas vezes, você pode registrar, mas depois pode se colocar em condições de ajustar aquilo. Porque pode não estar completamente justo com aquilo que desceu. Porque quando desce, você não ouve. Ele desce. Não tem nada a ver com o ouvido essas coisas. Ele desce. E você anota. E quem capta mantras já tem esse esquema de ter como anotar. E já está mais ou menos treinado a, quando ele descer, não esquecer. Mas às vezes descem mantras um pouco longos. Então, se a gente está sempre equipado, é bom. Porque às vezes o mantra começa a descer, a pessoa começa a anotar, e ele continua descendo e a pessoa continua anotando, isso quando o mantra é maior. Mas isso é uma experiência que alguém pode fazer de repente. Mas ninguém cria um mantra. Se o mantra foi criado por alguém, aquele mantra não vale nada. E a pessoa pergunta, quais são os perigos de uma atitude intuitiva? Somente intuitiva, porque nós sabemos não que temos que receber da intuição e que quando a gente recebe da intuição, não se pensa, chega pronto na mente, o cérebro grava. Quais são os perigos disso? Sim, tem perigo, porque isto desce pronto, quando entra na tua mente pode misturar com teu material mental. E quando grava no teu cérebro, o cérebro pode gravar como ele quer. Então, precisa estar muito atento, é com o ponto mais interno possível. Não está muito atento com o que está se passando na mente e nem com o que está se passando no cérebro. Você está coligado com a intuição. E se você puder fazer contato com a intuição antes dela entrar na mente, antes dela entrar no cérebro, é melhor. Porque depois que entrou, aí pode ter já sido mexida. Mas aí o mecanismo vai sendo também treinado. Vai sendo também treinado. Você pode ter uma intuição rápida e pura. Mas algumas vezes aquilo se passa pela mente, pode mudar. Então, de qualquer maneira, sempre que se recebe uma intuição, se fica em silêncio, se fica diante da intuição e se fica procurando perceber se veio bem. Se aquilo não foi um raio que caiu da própria mente com vestes de intuição. A intuição não fala de coisas vulgares. A intuição não lida com coisas desta terra. Mesmo quando diz respeito a problemas que você deve resolver aqui, a intuição está sempre levando você para a vida imaterial. Porque a intuição é imaterial. Então, é preciso que mente, cérebro, tudo isso esteja muito obediente, muito silencioso para não desvirtuar uma intuição. E uma pessoa diz que quando ela ora, uma parte dela quer orar e a outra não quer. E uma terceira parte quer parar com a oração. Então ela fica dividida, isto é, ela está com vários níveis da mente no processo. Não é um nível só. A nossa mente tem 7 níveis. Em cada nível tem uma coisa, numa certa densidade ou numa certa pureza. E às vezes, mais de um nível da mente se fazem sentir, perceber. E aí pode haver algum contraste, como nesse caso. É uma pessoa mental, então num certo nível, no nível mais baixo, ela não quer orar. No nível médio, ela está fazendo esforço. E no nível mais elevado, ela está orando. Então são vários níveis da mente que se juntaram ali. Você resolve isso é se concentrando no que você faz. Porque se você se concentra no que você faz, essa mente vai se unindo. Você tem que colocar sua mente toda unida no que você está fazendo. Se você está fazendo uma coisa e pensando em outra, um nível que é uma coisa, outro nível que é outra. Sua mente não está unida. Tem que unir esta mente. Tem que juntar isto tudo e ter um pensamento só. Isso se faz com a mente, isso tem que trazer a mente a fazer isto. E se a pessoa ora e tem três posições diferentes durante a oração, ela pense no que ela está orando, ela vá para o ponto que ela está orando, ela vá para a intenção dela e vá juntando todos esses planos da mente para que eles trabalhem todos juntos. Então, esse é um processo de oração que, no fundo, está se transformando num trabalho de concentração da mente. Isto é, uma pessoa que não está só orando como maioria, mecanicamente ou pedindo coisas. Esta não. Esta já está reunindo a energia. Então ela não está só orando, ela já está também se concentrando. Então, através da oração, ela está se concentrando. Então trabalhe nesta concentração, que é o trabalho que você deve fazer agora. E outra pessoa tem muita tendência para ficar de joelhos quando ora. E ele está perguntando se isto é uma forma muito antiga. Se você tem tendência a ficar de joelhos, essa é a sua forma. Não é antiga nem de hoje. É a sua forma de orar. Você faça aquilo que estiver no seu coração. E algumas pessoas estão perguntando como orar, como fazer. Uma vez perguntaram isto para uma pessoa que orava muito. E ela respondeu que se nós não nos adaptamos a nenhuma oração formal ou se não conseguimos orar, que a gente pode pedir luz para ver e amor para distribuir. Isso é uma forma de orar. Me dê luz para ver e amor para distribuir. E outra forma seria que eu possa conhecer a vontade superior para cumpri-la. Outra forma. E assim por diante, tem tantas formas de orar e que não são tradicionais. Várias pessoas estão perguntando sobre esta data que marcaram para grandes acontecimentos no céu e na terra. Nós não sabemos de datas, não conhecemos isto. O que sabemos é que na hora da necessidade, as naves poderão usar todos os meios de comunicação existentes na Terra para nos passarem avisos, para nos orientarem, nos chamarem, se for necessário. Tudo isso que existe, rádio, televisão, telégrafo, tudo que existe com meios de comunicação, os irmãos extraterrestres e intraterrenos têm meios para usar. Então, tudo que for necessário, nós ficaremos sabendo, se não tivermos nenhuma qualidade telepática com eles. Mas aparecerá nos vídeos, nas telas, em todos os lugares, tudo o que é para ser feito ou o que não é para ser feito. Precisamos ter fé, não pensar muito nisto, e entregar. E cuidarmos do nosso alinhamento com o alto, que é para que nada nos falte. Uma pessoa tem um filho que quer saber como nasceu Deus e que ela não sabe como responder a ele e se nós podemos auxiliá-la. É só na mente humana que as coisas têm começo e têm fim. Fora da mente humana não existe começo e nem fim de nada. Então, na mente humana pode ter esta questão: quando é que Deus nasceu? Mas quando você sair do seu corpo mental e o seu corpo mental se dissolver, e você estiver sem esse corpo, você não vai mais ter essa questão, porque lá nada tem começo nem fim, não há datas, não há nada mais. Lá existe uma eternidade. E uma pessoa sonhou que alguém lhe trazia umas porteiras, dessas porteiras que se fecham na entrada das fazendas. e pedia que essas porteiras ficassem ali. Num sonho, porteiras podem simbolizar defesa, defesa necessária nos planos sutis. E se uma pessoa sonhou com isto, ela pode intensificar seu trabalho de oração. Pessoa mora em área rural. E uma outra pessoa sonhou que nas suas terras apareciam dois lobos guará. Eles estavam famintos, pois não tinham mais alimentação na região. O que isto significa? Nós sabemos que o nosso débito, não? Perante o reino animal, é muito grande. Então, aqueles que vivem em área rural e aqueles que têm a oportunidade de encontrar um animal em dificuldades, pode eventualmente estar disponível para ajudá-lo. E realmente, dada a situação geral das terras, da agricultura, de tudo mais, do desmatamento e tudo isto, a situação dos animais está cada vez mais delicada. Cada um que tiver oportunidade para colaborar com esse reino poderá, com isto, aliviar um pouco o karma terrestre e o karma humano diante desse assunto. Neste caso, por exemplo, em que aparecem esses animais famintos, quem sabe se chegou o momento de começarmos a alimentá-los. Porque esses animais que surgem dos bosques, das matas e que entram em contato conosco, eles têm uma oportunidade de entrar em contato com o ser humano, o que para eles é uma evolução, é um estímulo para eles. Agora, nós precisamos estar dispostos, não é, a colaborar e também perguntar à nossa luz interna se o nosso trabalho é esse. Para prosseguir no nosso trabalho de preparo, não para uma nova etapa aqui em Figueira, nós estamos trazendo alguns escritos de Clara. Clara, que foi a polaridade de Francisco de Assis. Nessas palavras de Clara, ela diz que teríamos que refletir sobre a simplicidade. Porque sem a simplicidade não se chega à iluminação. Ninguém chega à iluminação da mente por caminhos complicados, difíceis e tortuosos. Segundo ela, é preciso simplicidade. E ela diz que vamos chegando à simplicidade quando buscamos a única coisa necessária. Nós achamos que há muitas coisas necessárias, corremos atrás das coisas o dia inteiro, a vida inteira, mas parece que há uma só coisa necessária neste mundo e nesta vida. Parece que há uma só coisa necessária, que é você fazer o seu contato com o seu interno. E ela diz que para fazer isto é preciso deixar de lado tudo o que é supérfluo. E que de manhã, ao despertar, nós temos que nos entregar ao Criador, logo, logo que despertamos. E depois, o dia inteiro, estarmos nos mantendo nessa intenção, estarmos entregues ao Criador, aquilo que nos criou. Agora, Clara diz que logo que a gente desperta e faz este voto, que a gente arrume o leito em que dormiu em cada detalhe. Parece que isto é muito importante, porque ela deixou uma frase inteira sobre este assunto. Arrumar o leito em que dormiu em cada detalhe. Porque parece que ali se forma um alinhamento. E desse alinhamento faz parte a ordem, a limpeza, a disciplina e a harmonia. Então, é como se aquele leito continuasse irradiando alguma coisa. E Quando nós retornamos ao leito, nós encontramos ali um ambiente preparado e não uma desordem no plano etérico ou no plano astral. Clara continua. Então, de manhã ao despertar, entregue o dia ao Criador. Arrumar o leito em cada detalhe. Agradecer pelo sono que teve e pelos contatos que houve durante a noite. Teríamos que observar os nossos sonhos e naquele momento também trabalhá-los, escrevê-los, observá-los. Isto faz parte da simplicidade. Ela continua. Se durante o dia tiverem sede, bebam água e ofereçam ao irmão mais próximo, se ele quer também beber. E nunca se esqueçam dos que, naquele momento, podem estar morrendo de sede. Ela continua, para nós nos tornarmos simples. Se tivermos frio, agasalhemo-nos e verifiquemos se entre as vestimentas que guardamos no armário, algo deve ser doado. Então façam isto imediatamente. Ela diz que ao se alimentarem, busquem só o essencial. Se nas prateleiras houver sobras, faça circular rapidamente. Ela diz, nada faltará aos que vivem com você, se isto tudo for seguido. Ao limparem a casa, façam-no em louvor, em atitude de gratidão. Em atitude de gratidão por estarem limpando. Liberem os ambientes das arestas e das poeiras que impedem a presença dos espíritos e dos anjos. Eu vou repetir este pedaço. Liberem os ambientes das arestas e poeiras que impedem a presença dos espíritos e dos anjos. Parece uma coisa de um outro planeta, não é? Porque cogitar destas coisas, desta forma, nesse planeta é muito raro. E Clara continua. Mas façam tudo isto sem artefatos, a limpeza com poucos produtos e dentro da lei da economia. Assim a manifestação será abundante e de acordo com a necessidade. Continua para a gente ser simples. Ao dialogarem com alguém que necessite ser ouvido, façam isto imediatamente e utilizem o tempo necessário. Aprendam a ouvir o que o outro fala. Mas, enquanto o outro fala, sejam como cálices vazios e preencham o coração do irmão com a essência do amor de Cristo. Aos assuntos que envolvem complexidade para resolução, situações, etc., trabalhem com a síntese e vejam quais são as prioridades. Mas é necessário ter mais tempo disponível para o silêncio e para a oração. Parece que quando se segue esses ritmos, não numa certa atitude, nós acabamos dispondo de tempo para o silêncio e para a oração. Quando não sobra tempo para o silêncio e para a oração, alguma coisa está errada nos nossos ritmos, porque isso deveria acontecer. Ela diz que a natureza, os reinos, nos ensinam a viver. Vejam os ventos. Eles sopram, removem coisas, porque esta é a sua tarefa. Os ventos anunciam e confirmam a presença espiritual, a presença dos espíritos. E se o Criador ordena o final daqueles movimentos, imediatamente os ventos cessam. Agora ela diz que as árvores acompanham o movimento dos ventos, sem perguntar por quê, devem ir para a esquerda ou para a direita. Elas simplesmente confiam e se dobram para lá ou para cá. E ela diz que seria essencial para os corpos dos seres humanos a entrega à vontade do alto, entrega à vontade da alma e a entrega da alma à vontade do espírito. Alguns pássaros migram obedecendo uma lei. Percorrem distâncias pelos ares e levam a presença dos devas e dos anjos por onde passam. Os pássaros vivem, obedecem, oferecem sem preocupação com o amanhã. Eles vivem para o alto. Nós procuremos vibrações sempre mais altas de contato, vibrações mais sutis. E a todo instante confirmem a fé. Este assunto das vibrações mais sutis se volta lá para o início. Arrumar bem a cama, limpar bem a casa, estas coisas todas. E se é para fazer algo, façam. Se é para falar, falem. Se não é, calem-se. Economizem energia. Aquietem os corações e as mentes, que devem se elevar. Tudo já está na mente unificada do Criador. Permaneçam no puro e simples amor dos anjos. Bem, ela era muito ligada, não é, esta vida angélica? Permaneçam no puro e simples amor dos anjos. É importante, não? Nesses momentos, nós termos uma lembrança desses seres que passaram pela Terra e que deixaram estas coisas. Ou deixam essas coisas ainda, porque parece que quase todos não abandonam a Terra. Ficam trabalhando conosco de outros planos, de outros níveis de consciência. E aí nós tínhamos também que estar nos dedicando a esses contatos, teremos que estar abertos a essas presenças, porque isto tudo nos faz uma boa companhia. Há muitas pessoas que buscam companhia, companhia dos seus iguais, dos seus afins. Então muitas vezes somam coisas semelhantes e não chegam a lugar nenhum. Agora, quando se busca uma companhia de algo mais elevado, aí talvez a coisa mude. Agora, aqui tem algo sobre a inércia. Nós precisamos ter cuidado com a inércia. Estamos sendo muito alertados com respeito à inércia. O nosso material humano é feito mais de 30% de inércia. Então, nosso corpo físico, etérico, emocional e mental, mais de 30% é pura inércia. Isto pesa muito. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E aqui diz que, visto de planos mais sutis, onde a inércia não é tão grande, o estado de inércia humano se assemelha a uma densa camada de poeira que cobre as células. Cobre vossos corpos astral e mental. E reflitam como é triste para nós olhar para o vosso mundo, aí da superfície, e de um extremo a outro observarmos essa humanidade empoeirada. Essa humanidade fosca e enevoada. Esta humanidade lembra a visão de móveis abandonados em um velho sótão. E assim, quando um ser involutivo, como chamam de demônio, essas coisas, quando um ser involutivo se aproxima de nós, a primeira parceria que ele busca em nós são as forças da inércia. Então, se um ser involutivo se aproxima, ele sente a inércia, aí ele se junta mesmo a nós, porque ele se sente parceiro. E, em geral, a inércia é o primeiro ponto de apoio que essas forças usam para atuar nas pessoas. E se algo não é feito, toda uma existência vai sendo soterrada em pó. Pode-se perguntar, se eu estou no mundo, como estar bem operativo numa dimensão tão asfixiante de existência como esta? A resposta é, na vivência integral dos atributos monásticos já disponíveis à consciência. Cada atributo que incorporas ao teu viver diário é como se construísses uma redoma de proteção em torno de vossos corpos contra a poeira da inércia. E quanto mais nós nos aprofundarmos da vivência das leis monásticas através dos atributos, maior será o nosso poder de dispersar a inércia do mundo e maior será o nosso foco de luz nessa tremenda escuridão. E aqui diz que não se pode mais perder tempo, que existe uma inércia acumulada de vidas nos nossos corpos. E nesses tempos de agora, nós temos que saldar este longo débito de uma vez só, porque para muitos esta é a última encarnação. E diz que esta é uma situação comum entre os servidores deste tempo. Então é com nós todos mesmo isto. E diz, esforcem-se ao máximo para cumprir com a vossa parte na purificação de vossos corpos. E sempre que você chegar ao fim do trabalho, quando achar que já está bem, avance mais um pouco nessa tarefa, porque ainda não está bem, não. Avançar no trabalho, quando achar que chegou ao fim, é uma importante chave na lei evolutiva. Isto é, quando você está fazendo um trabalho com você, positivo, se você acha que o trabalho acabou, continue, porque não acabou. Você que pensa que acabou, continue, que isto é uma chave muito importante. E diz que a hierarquia está apenas esperando que a gente alcance aquele ponto que nos cabe alcançar no trabalho para que possamos concluir a parte mais difícil e profunda, que é limpar esse pó dos nossos corpos. E que precisa têmpera para viver a purificação. E que nós temos que manter esta têmpera para que possamos fazer este trabalho. Então aqui se volta, não é, a lei da purificação. Lei da purificação que depois é seguida de outras leis, como por exemplo a lei da transmutação. Na transmutação, pode partes dos nossos corpos serem substituídas por partes sadias. Mas ninguém consegue que esta lei seja aplicada sobre ele se ele não vive bem conscientemente a lei da purificação em todo o seu conteúdo. Teríamos que realmente nos dedicar à nossa purificação em todos esses setores para depois termos o direito kármico, em um planeta kármico, de sermos transmutados, isto é, de termos substituídas nos nossos corpos aquelas partes que aparentemente não têm cura, aparentemente não têm jeito. Mas tudo tem jeito. É que as leis superiores, ou as leis que não são exatamente da matéria, nós não as conhecemos, porque ainda não nos interessamos por elas, estamos completamente distraídos com o materialismo. Então todas essas leis que estão além, todas essas leis que transcendem esses mundos físico, astral e mental nosso, ficam lá no alto, ficam sem ser aplicadas. Mas, por efeito de movimentos superiores e da graça, ou por movimentos do nosso espírito, estas leis superiores podem sim ser aplicadas aqui. E aqui nós temos um pequeno mantra, um pequeno lembrete de Amar, que conclui o livro A Voz de Amar. Está na última página. Penetrai a chama. É chegado o momento. Tendes a minha bênção. Vou repetir. Penetrai a chama. É chegado o momento. Tendes a minha bênção. É chegado o momento, quer dizer, não tem outra saída senão você penetrar a tua chama. Então deixe toda esta inércia da superfície do teu ser, não é? Perfure todas essas camadas de inércia que são muito conhecidas em todos os níveis, em todos os corpos, porque chegou o momento. E para fazer isso, ele nos dá a bênção.